Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Olá, professores e professoras da UFO, olá, ouvintes da Rádio Universitária. Está no ar o podcast Linha de Frente. Eu sou Isley Borges, jornalista da ADUFO, e hoje nós vamos tratar da situação de emergência climática pela qual passa, em especial, a nossa cidade. Na noite do dia 23 de agosto, um sábado, a cidade foi coberta por fumaça, poeira e fuligem. Na manhã do domingo, o sol estava escondido pela poluição. Naquele dia, a Defesa Civil emitiu alerta amarelo para fortes rajadas de vento, acompanhadas de nuvens carregadas de fumaça, fuligem e poeira em Uberlândia. Desde então, a qualidade do nosso ar está péssima. Fazer exercícios físicos ou caminhar por médias e longas distâncias tem sido impossível. A população sofre com problemas respiratórios, o que sobrecarrega o sistema público de saúde. O longo período sem chuvas é um complicador. Nesta época, multiplicam-se os incêndios criminosos. Recentemente, áreas do setor norte, sul e leste do município foram atingidas pelo fogo. Na última quarta-feira, o Parque Estadual do Pau Furado foi tomado pelo fogo. O parque é uma importante reserva ambiental da biodiversidade da região. A área do Campus Glória da UFO também foi surpreendida por incêndios criminosos. E para compreender um pouco mais sobre a situação, eu conversei com a professora Maria Alice Vieira, vinculada ao Instituto de Ciências Agrárias da UFO e especialista em agroecologia. Vamos ouvir.
Olá, Isley. Olá, ouvintes. Inicialmente, agradeço a oportunidade de poder falar sobre essa emergência climática, uma questão que tanto nos afeta e tanto nos aflige aqui neste momento. Esta emergência climática é um problema global, que é decorrente do padrão de desenvolvimento adotado em escala global. Trata-se de um padrão que rompe os fios da teia que nos une, né? Seres humanos e os demais entes que convivem aqui na Terra. A nossa casa comum, conforme Leonardo Boff a denomina. Então, esse inferno que nós estamos vivendo hoje já era previsto pela pesquisa científica. Os cientistas já há décadas que chamam a atenção para essa possibilidade. No entanto, nós somos surpreendidos pela velocidade, pela rapidez com que chegamos a esse ponto, né, de caos climático, de emergência climática que vivemos agora. Então, o desequilíbrio entre o que a gente emite para a atmosfera e o que a Terra consegue absorver é o responsável pelo aquecimento global e pela mudança climática. Daí a importância da floresta e das árvores como moduladora nessa balança. Uma vez que as árvores, por meio da fotossíntese, absorvem CO2, né, que é o gás carbônico, e liberam oxigênio e água. Nessa história, o grande vilão é o gás carbônico, que é colocado na atmosfera desde a Revolução Industrial, ainda no século XVIII, e que só cresce desde então. A floresta é um grande sumidouro de gás carbônico, esse gás de efeito estufa, e simultaneamente devolve para a atmosfera oxigênio e água. Portanto, ela é também um umidificador do ar. Mas, em sentido inverso, quando a árvore apodrece, ela libera gás carbônico. Assim, o desmatamento e as queimadas contribuem para o aumento do efeito estufa e da mudança climática também, de duas formas: eliminando a capacidade da natureza em absorver o carbono e, simultaneamente, aumentando a quantidade de gás carbônico que é colocado na atmosfera pelo processo da queima da madeira da árvore. Por isto, o modelo agrícola predominante aqui em nossa região, o agronegócio de modo geral, contribui para esse caos climático que chegamos, pois grandes extensões de vegetação natural são substituídas por monocultura, né, as quais consomem muita água também por meio da irrigação, inclusive com o uso de pivô central, método que eu acho que deveria até ser proibido, haja vista o alto consumo e desperdício de água que esse tipo de irrigação utiliza. E ainda sem contar as outras formas de degradação da natureza que este modelo agrícola exige, como o uso de agrotóxicos que envenenam o ar, a terra, a água e, consequentemente, as pessoas. Temos ainda a mudança da cobertura vegetal devido ao aprisionamento dos rios com a construção das inúmeras pequenas centrais hidrelétricas, né, aqui na região, além da mineração no estado de Minas Gerais, atividades altamente predatórias. Não bastasse tudo isso, os incêndios criminosos que hoje assistimos só fizeram aumentar após a disparada da boiada bolsonarista, que aqui em nossa região encontrou um campo propício para essa aventura, e que é para o lucro de poucos e que causa sofrimento em muitos, principalmente das pessoas mais pobres. Aqui eu remeto a Ayrton Krenak quando ele diz que precisamos pisar leve sobre a terra, trocar tecnologias duras por tecnologias mais brandas. Ele se refere a tecnologias duras como aquelas que interferem nos ritmos naturais aqui da vida no planeta, como essas adotadas pelo agronegócio, as tecnologias das hidrelétricas e das termoelétricas. E tecnologias brandas, ele cita a água florestal e a energia solar.
E o nosso Parque Estadual do Pau-Furado tem área de 2.185 hectares e está localizado nos municípios de Araguari e Uberlândia. A vegetação original da área está representada por flora típica do Cerrado e no local estão árvores emergentes que chegam a 30 metros de altura. O Instituto Estadual de Florestas afirma que espécies ameaçadas de extinção estão entre os habitantes do parque, como a onça parda, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o veado-campeiro e aves como a arara-canindé e a águia-cinzenta. É realmente lastimável o que ocorre em nossa cidade e seria de fundamental importância que o poder público trabalhasse com planejamento e prevenção a esses tipos de ocorrência. Todo ano nós temos período de seca, incêndios e o que parece é que estamos sempre tentando solucionar os problemas momentaneamente, sem um plano estratégico de médio e longo prazo. Nós perdemos muito com esse grande incêndio no Parque do Pau-Furado e a gente aproveita também para parabenizar todas as pessoas que se voltaram para o combate a esse grande incêndio ocorrido no parque. São verdadeiros heróis e heroínas que estão se voluntariando para ajudarem no combate ao fogo desde a semana passada. A professora Maria Alice também pontua algumas medidas que poderiam ser tomadas pelo poder público para ajudar, né, nesses problemas trazidos nessas situações de emergência climática. Vamos ouvir.
Temos muito a fazer mesmo para mitigar os efeitos devastadores dessa crise climática que enfrentamos hoje e que tende a agravar, né, com eventos cada vez mais intensos e frequentes, como essa seca severa e as chuvas intensas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul recentemente. Precisamos proteger e recuperar florestas, respeitar áreas de matas ciliares, adotar práticas agrícolas não predatórias que respeitem os princípios da agroecologia, limitar a extensão de terras ocupadas com monoculturas e, consequentemente, limitar o consumo de água na irrigação e de agrotóxicos utilizados na produção agrícola. Precisamos também aumentar a superfície de drenagem de água nas áreas urbanas, ainda também mudar a matriz energética atual de forma a priorizar o uso da energia solar, que é uma energia limpa, que é disponível aqui no Brasil o ano inteiro, e também alterar o sistema de transporte, né, de forma a diminuir o uso de combustíveis fósseis e de álcool, que é proveniente da indústria açucarocoleira, também baseada em monocultivos. Acho que ninguém tem dúvida que, para frear esse aquecimento global, nós precisamos combater o desmatamento. E, para isso, é urgente combater a grilagem de terras públicas, proteger as terras indígenas, bem como fortalecer os órgãos ambientais em todas as esferas do poder público e ampliar, né, o seu quadro de funcionários. Além disso, precisamos ainda ampliar a fiscalização nas áreas vulneráveis, tanto para combater as queimadas criminosas, como estão ocorrendo em grande parte do país, e identificar os responsáveis, né, os responsáveis que executam o ato, bem como os respectivos mandantes. Aqui em Uberlândia, a arborização urbana tem sido muito maltratada. Parece que vivemos uma crise de arboripatia coletiva na cidade. São realizadas mutilações e eliminação de árvores, em muitos casos desnecessárias. A arborização urbana deve ser tratada como uma questão de saúde pública. Daí a importância do plano diretor da arborização urbana. O plano diretor, então, é uma ferramenta que, por meio da qual realiza o cadastro e o monitoramento das árvores das nossas ruas. E, por meio dele, podemos realizar o tratamento adequado para cada tipo de situação ou para cada árvore presente em nossa rua, seja a necessidade de alguma poda. Infelizmente, às vezes é necessário mesmo a eliminação. E também realizar, principalmente realizar, um plantio responsável, colocando árvores e mudas adequadas para o ambiente urbano. E para realizar este plantio responsável, precisamos ter mudas adequadas, em tamanho apropriado, para irem para o espaço urbano, né, para irem para as vias públicas, principalmente. Para isto, precisamos de dar condições para que o viveiro do sabiá, que já produz mudas e até espécies mais apropriadas para as suas, mas que ele tenha condições também de desenvolvê-las até o ponto que ela possa ir para as ruas. Nossos espaços verdes urbanos estão muito abandonados, quer sejam parques ou praças. Eles precisam ser limpos e revegetados. O plantio de árvores e outros tipos de vegetação é fundamental para que tenhamos uma melhor condição ambiental na cidade. Em relação ao verde urbano, podemos pensar também em formas de utilizar os terrenos baldios existentes na cidade, principalmente em bairros periféricos. Podemos utilizá-los formando com a formação de pequenos bosques com espécies nativas. Isso seriam espaços que poderiam ser utilizados, inclusive, para a educação ambiental e a educação de modo geral. Os vazios urbanos também podem ser utilizados para a produção de alimentos. Então, as hortas urbanas como unidades de produção de alimentos integrados, né? Então, que seria o espaço para aprendizado e divulgação de métodos agroecológicos de produção de alimentos. Poderiam ser integrados às escolas e associações de bairros, por exemplo. Algumas aulas, ou melhor, quase todas as disciplinas podem ser realizadas nesse local, desde biologia, etnomatemática, química, artes e outras. Emergência climática, como dissemos anteriormente, os eventos extremos tornam-se cada vez mais frequentes e intensos. E, portanto, as enchentes que ocorrem na nossa cidade deverão também se tornar cada vez mais frequentes. Para manutenção e ampliação das áreas verdes urbanas, acredito que instituir o IPTU verde será uma importante contribuição. Para além das obras de engenharia que se fazem necessárias para melhorar a drenagem das avenidas e das ruas que estão a encher aí sempre que chega o período das chuvas, precisamos também pensar em áreas de drenagem residencial. O sistema de transporte também deve privilegiar o transporte coletivo, as ciclovias e trabalhar com uma engenharia de trânsito mais econômica, de forma que se coloque menor quantidade de gás carbônico na atmosfera.
A ADUFO, por meio de seu grupo de trabalho de política agrária, urbana e ambiental, o GTPAUA, tem discutido essas temáticas e convida docentes da UFO para participação em suas reuniões, que são abertas e espaço democrático de diálogo sobre meio ambiente, ecologia e emergência climática. Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, seção sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por ADUFO SS. Aquele abraço e até a próxima semana.